A gente começa hoje a nossa série de entrevistas sobre pet. E para falar sobre isso, sobre o mercado pet, a indústria, a medicina veterinária, nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica veterinária Marina Prazeres Moreira, que é especializada em anestesiologia e diretora de uma clínica veterinária que atende 24 horas por dia. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, obrigada pela presença. Uma ótima tarde.
Boa tarde, agradeço o convite e espero poder trazer informações muito boas aí para os tutores que estão nos escutando, Luciana.
Pois é, então, Marina, a nossa intenção nesta série é falar um pouquinho sobre o mercado pet. Ele está crescendo, ele está se especializando, e você já estava me dando algumas dicas aí, algumas informações antes de iniciar a entrevista. Como é que está esse mercado, hein?
O mercado pet, ele vem, assim, crescendo de uma forma muito grande, tá? Cada vez mais, né, os animais de estimação são tidos como membros da família. Então, como ele é um membro da família, os tutores têm esse perfil agora de buscar um atendimento especializado. Não é mais aquele médico veterinário generalista, né? Vai para as especialidades, nefrologia, cardiologia, dermato, o serviço veterinário também, as clínicas estão se especializando, se transformando em verdadeiros hospitais, né? Tendo parte de diagnóstico de imagem, internamentos, centros cirúrgicos. Então, a veterinária vem crescendo, vem ficando cada vez mais qualificada para realmente poder dar um atendimento de qualidade para esses animais.
Inclusive, a clínica em que você atua, né, que você é diretora, é uma clínica 24 horas, está aberta 24 horas por dia. Tem cliente para 24 horas por dia?
Tem atendimento 24 horas por dia, né, sempre com veterinário presencial. E nessas situações, o que a gente acaba atendendo em maior quantidade, né, no que a gente considera plantão? Casos de atropelamento, queda, gatinhos, né, que às vezes o tutor não é telado o apartamento, ou é até telado e o gatinho foi ali, come a tela e consegue, né, escapar, animais com crises convulsivas, ou até mesmo aquele cãozinho que estava passeando, foi cheirar uma plantinha, uma abelha picou, uma alergia, né, que dá aquela, o rostinho fica inchado, então a gente está realmente ali para poder atender todo e qualquer tipo de situação. E essas situações não tem hora para acontecer.
Agora, por que o mercado pet está em expansão, hein?
A gente considera, né, que teve um grande divisor assim, do mercado pet como um todo com relação à parte da pandemia. Então, conforme as pessoas tiveram que ficar em casa, né, devido à situação de isolamento, quem não tinha um animalzinho acabou adquirindo, né, um cãozinho, um gatinho, para ter um contato, ter uma forma de carinho. E quem já tinha começou, então, a olhar mais para o seu animal. E conforme começou a olhar mais e adquirir esses animais, começou a ter esse vínculo muito maior nessa relação tutor-animal, virou realmente uma relação de amor. Então, as pessoas, né, pensando que amam seus animais, estão procurando cada vez, né, coisas melhores para poderem dar para eles. E nesse sentido, então, o mercado veterinário viu essa possibilidade de crescimento, podendo fazer produtos, né, mais específicos para raças, idades, espécies, serviços desde banho e tosa com ofurô para o cãozinho poder ficar relaxando, até, né, atendimentos emergenciais, clínicas com UTIs. Então, começou a realmente ter essa expansão do mercado no cenário do veterinário como um todo.
Então, é um mercado que movimenta muito dinheiro.
Movimenta muito dinheiro. Hoje em dia, o mercado veterinário, né, quem tem, assim, quer apostar em alguma coisa, pode apostar na parte de veterinários, mercado pet, porque realmente tem um crescimento legal.
E é uma tendência mundial ou o Brasil se destaca?
Não, é uma tendência mundial, tá? Esse número, assim, de ter, né, uma maior quantidade de animais em dados mostra que é no mundo inteiro. É até engraçado o caso, assim, do Japão. Vem reduzindo a população humana, né? E está crescendo a população animal lá. Tanto que o governo está tendo que incentivar a população a começar a ter mais filho, né? Que eles vêm diminuindo a quantidade de filhos, para poder ter mão de obra, pessoas para trabalhar, e eles estão trocando o quê, né? Em vez de ter um filho, estão resolvendo ter um animalzinho de estimação. Mas eles têm com todo cuidado. Lá a parte de creche, com câmeras para o tutor poder acompanhar, adestramento, tudo é muito mais já avançado do que aqui. O Brasil, a gente está caminhando ainda nesse sentido. Embora está crescendo, tem muita coisa ainda que a gente pode crescer e investir nesse sentido de especialização.
Porque lá no Japão, eles trabalham muito, então eles ficam muitas horas fora de casa. E aí o animalzinho tem que ficar com alguém, como é que faz?
Isso, né? Daí fica com alguém e também lá as casas, os apartamentos são muito menores. Então, eles não conseguem ficar com os animaizinhos soltos dentro de casa porque não tem o espaço hábil para eles poderem brincar, né? Ter essa parte, assim, de bem-estar animal mesmo. Então, lá eles usam a creche, é bem legal, né? Se puder depois dar uma pesquisada, ver vídeos, que é muito legal essa parte. E na creche não é só deixar o animal. Dentro da creche, e aqui em Maringá tem creches assim também, que tem boletim, tem a parte de enriquecimento ambiental, adestramento, ensinar o animalzinho a parte de farejar, coisas diferentes, até para algumas situações que podem ajudar o tutor a lidar, vamos supor, com situação de veneno, né, que às vezes tem pessoas aí que acabam, né, com um mau coração jogando na rua pedaço de carne com chumbinho, ou outros tipos de veneno. Então, dentro dessas creches, ensina que não pode comer, que daí acaba, né, sendo um alívio para o tutor, que o cãozinho sente um cheirinho de carne e quer comer. Então, se ele já está adestrado e preparado para essa situação, ele não vai comer, então, um alimento ali da rua. E vai ser uma tranquilidade para esse tutor.
Uhum. Bom, você falou do gatinho, né? Então, quer dizer que todo gatinho que vive em prédio tem que ter telinha nas janelas?
Ah, tem que ter. Porque o gato, né, ele é um animal...
Ele não passa pela telinha?
Não, essas telinhas... Né, se for filhotinho, ele pode até passar. Por isso que é importante, quando o gatinho ele ainda é filhote, né, manter ele assim num ambiente restrito que não tenha janela, e mesmo que seja telado, ter esse cuidado, né, que ele não consiga alcançar. Quando eles são pequenininhos, eles ainda não conseguem pular, né, tão alto como um gato adulto. Então, um pouco mais tranquilo. Mas se mora em apartamento e tem gatinho, é importante ter lá sacada, o quarto, área de serviço, até aquela janela lá do chuveiro. Às vezes a gente pensa que o gatinho, imagina, né? Tá tão alto ali perto do banheiro, ele não vai subir. Tem gatinho que sobe da patente, sobe no box, do box vai para cima do chuveiro e assim ele consegue, às vezes, acessar as janelas. Então, tem que ter bastante cuidado.
Uhum. O que o brasileiro gosta mais ou tem mais, gato ou cachorro?
Ainda é mais cachorro, mas a gente começa a perceber uma tendência de inversão, de começar a ter mais gato do que cães. E isso acontece porque também é uma tendência nossa de começar a morar em prédios, tá reduzindo o espaço, e a gente passa muito tempo fora de casa. Então, o gatinho, ele é um animal que ele já é mais tranquilo para ter nessas situações. Ele já é um pouquinho mais independente, usa caixinha de areia, diferente dos cãezinhos que tem que ensinar a usar um tapetinho ou sair para passear, para ele fazer as necessidades. O gatinho vai usar a caixinha de areia dele, tem a água, tem a comidinha, então ele fica mais tranquilo em casa. Já o cão tem essa necessidade de passeios, de ensinar o local certo, de fazer as necessidades, socialização. Então, cada vez mais as pessoas vêm buscando assim, a procura por gatinhos, ou se tem cães, estão também na procura aí de poder adestrar, de poder fazer um enriquecimento ambiental dentro de casa, para que eles não fiquem estressados.
Uhum. Gatinhos precisam passear?
Sim e não. Gato, ele tem uma característica, ele é um pouco mais quietinho, né? Ele dorme a maior parte do tempo. Mas no momento que ele está acordado, está ativo, ele precisa gastar essa energia dele. Se desde pequeno, né, desde de filhote, depois que terminou todo o protocolo vacinal dele, ele é ensinado a usar coleira para passeio, é um gatinho que vai poder passear. Lógico que não é igual um cachorro, né? Que ele vai obedecendo, seguindo aonde vai o tutor. Ele é um animalzinho que praticamente ele que leva a gente para passear. Mas se você ensinou ele a usar a coleira, vai ser um passeio bem tranquilo. Ele já vai estar adaptado aos barulhos da rua, não vai se assustar. Então, é um passo a passo que vai fazendo para que consiga, sim, passear com esse gatinho. Agora, se não conseguiu ensinar, se tentou ensinar, mas é um gatinho que tem um perfil mais medroso, né? Se assusta com movimentação, com muitos barulhos, o ideal é fazer daí esse gasto de energia dentro de casa, brincando com ele de várias formas daí.
Uhum. E ele não, daí ele pode passar a vida toda ali dentro de casa, assim? Não vai ficar estressado de não dar umas voltinhas?
Não, se tem um enriquecimento ambiental, né? O enriquecimento ambiental é desde o quê? Lógico que tem essa parte de pets que vendem, né, aquelas casinhas, arranhadores, né, um monte de coisa assim para entreter o gatinho. Mas se não tem essa possibilidade, um fiozinho com uma peninha amarrada na pontinha, brincando com ele de puxar, incentivar ele a pular, ele a correr, colocar petisquinhos dentro de garrafa pet e fazer nessa garrafa pet alguns furinhos para que esse petisquinho possa sair quando ele vai girando, dando as patadas, é legal. A fonte de água, né? Gatinho gosta de água em movimento, então se tiver uma fonte de água em casa, em vez de um potinho tradicional, ele vai tentar dar umas patadas, na hora que ele for tomar água, ele vai se divertir um pouco mais. Existem várias coisas que dá para trazer de enriquecimento ambiental, seja comprando ou até mesmo fazendo com materiais que a gente tem em casa para que esse animal não fique estressado.
Uhum. Você falou no início da entrevista que há muitos casos de animais que são atropelados, né? Mas como assim? Eles fogem de casa?
A maior parte dos atropelamentos acaba acontecendo dentro da própria casa. E assim, os tutores, né, quando chegam para atendimento, eles ficam muito sensibilizados com essa situação. É, às vezes vai entrar em casa, abriu o portão, não viu que o cachorrinho veio com tudo ali na frente, acaba pegando. Cachorros que acabam ficando, ou gatinhos, né, que ficam bem ali na roda do carro, vai sair para trabalhar e não viu que o cachorrinho está ali e acaba atropelando também. Uhum. Então, essas são a maior parte acaba sendo realmente dentro de casa. Quando é na rua, é a situação também daquele tutor que abriu o portão para, né, para sair e ele conseguiu passar pela frestinha. E em algumas situações, também a situação que saiu para trabalhar, né, ou para precisou sair, e aquele portão elétrico e demora para fechar. Então, a pessoa sai, não confere, né, se o animalzinho não vai sair e acaba nessa frestinha e até o portão fechar, o cãozinho ou o gatinho consegue fugir. Então, geralmente, os atropelamentos são em decorrência dessas situações.
Tem adestramento para evitar esse tipo de situação?
Tem adestramento sim. No adestramento, né, o animalzinho, seja gato ou cachorro, eles vão aprender o comando de fica. Então, quando o tutor fala, olha, fica, né, ele vai ficar ali no cantinho e não vai sair com o portão aberto. É, outras situações, a gente sempre orienta, antes de sair de casa, olhar se o cãozinho não está embaixo de carro ou se o gatinho não está ali embaixo do carro ou próximo da roda, para evitar que daí aconteça esse tipo de situação.
Uhum. Colocar o animal em outro compartimento, em outro cômodo.
É uma possibilidade.
Garagem, né?
Isso, deixar dentro de casa, né? Ou ter uma outra pessoa ali que possa segurar o animal para que a pessoa consiga sair, é uma possibilidade também.
Uhum. E há outros animais de companhia, além do cão e gato?
Tem, nossa, tem bastante animaizinhos. Hoje em dia também está crescendo essa parte de animais exóticos. Então, o pessoal começa a ter coelho, calopsita, hamster, chinchila, né? É uma variedade de animais exóticos que daí eles estão procurando também.
Cada um com um tipo de atendimento diferente.
Isso, daí o atendimento é diferenciado, né? Como exemplo, na clínica onde eu acabo atuando, lá nós atendemos só cães e gatos. Mas existe uma grande procura para atendimento de animais exóticos, desde tartarugas, calopsitas e os roedores, né? Então, daí nessas situações a gente acaba encaminhando, direcionando para algum outro tipo de atendimento veterinário que tenha o atendimento de animais exóticos. Porque não só a anatomia é diferente, né? O manejo, o internamento tem que ser específico. Alguns animais, eles precisam de um controle de temperatura dentro da baia, porque eles não conseguem fazer a própria regulação da temperatura. Então, tem que ser um atendimento especializado nesses casos também.
Uhum. Você é anestesiologista, né? A anestesia para o cão, para o gato, é diferente do humano? Qual a diferença?
A anestesia, né? A gente costuma, hoje em dia, usar anestesia inalatória. É a anestesia mais segura que a gente tem. Na verdade, existem diversas modalidades, né? E cada uma vai ser indicada de acordo com a espécie, a raça, a idade, o procedimento que vai ser submetido. Então, a gente sabe que a base da anestesia é igual a de humanos. Então, os mesmos medicamentos, os mesmos protocolos, lógico, com doses diferentes, que acaba utilizando em humanos, pode ser utilizado na veterinária, sabendo qual é a espécie, né, qual é o animalzinho que pode fazer uso de alguns determinados medicamentos. Mas os medicamentos e modalidades anestésicas são as mesmas. O que muda, via de administração, dose e os cuidados ali de monitoração.
Uhum. A sedação é melhor? É inalatória, né, você disse?
Isso.
Anestesia inalatória.
A anestesia inalatória, ela é mais segura? Ela é mais segura, porque a gente vai ter um melhor controle do plano anestésico do paciente. Então, através da anestesia inalatória, a gente consegue controlar se ele vai estar muito superficial, se ele vai estar em um quadro muito profundo. Se ele está em um quadro profundo, eu consigo controlar e de forma muito rápida fazer com que ele atinja o plano anestésico ideal novamente. Então, a gente consegue ter, assim, uma melhor segurança. E, além disso, a recuperação anestésica é muito mais rápida.
Volta rápido?
Volta muito rápido. Geralmente, é uma média aí de 5 a 7 minutinhos, né? Eu falo assim, ó, desligo o anestésico inalatório, entre 5 e 7 minutos, o cãozinho já acorda, acorda, ou o gatinho, né, já acorda, tá com seus reflexos protetores normalmente, né, consegue deglutir, ele já tem autonomia pra gente falar, olha, ele tá bem acordadinho, agora a gente consegue com segurança deixar ele ali na baiazinha dele, para ele terminar todo esse processo de recuperação como um todo.
Porque aquela outra anestesia, o animal vai demora para voltar e volta meio grogue, né? Fica perdendo os reflexos.
Isso, é. A anestesia dissociativa, que ela é injetável, né, praticamente, faz com que aconteça isso. Esses medicamentos injetáveis, eles normalmente demoram para ser metabolizados e eliminados do organismo. Então, tem alguns que têm uma meia-vida de 6, 8 horas, 12 horas. Então, é aquele caso que se às vezes o cãozinho ou o gatinho foi submetido a essa anestesia de manhã, à tarde ele ainda está lá dormindo. Tem casos, né, que às vezes o pessoal relata, nossa, eu levei meu animalzinho para castrar, eu levei embora dormindo. E eu fico assim, surpresa, como que levou embora dormindo, gente? Né, eu só até brinco assim, ó, eu só vou liberar, ele não vai, só quando ele tiver, ele vai sair daqui conforme entrou. Isso, andando, brincando, só não vai estar igual andou, que nem entrou, desculpa, porque ele vai estar castrado, né, fez o procedimento, mas o resto vai estar igualzinho, andando, brincando, sem dor, né, muito importante também essa parte do controle de dor.
Por falar nisso, só para encerrar rapidinho, a gente tem pouco tempo, os tutores estão cada vez mais conscientes sobre a importância da castração?
Estão cada vez mais conscientes. Hoje eles já enxergam, né, que a castração não é só para evitar uma gravidez indesejada. Ela já traz benefícios de saúde, como prevenção de cânceres, infecções, entre outros tipos de complicações.
Ah, interessante. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigada, até mais.
Nós conversamos com a médica veterinária Marina Prazeres Moreira, que é especializada em anestesiologia, diretora de uma clínica veterinária 24 horas, aqui no CBN, na nossa série de entrevistas sobre pets.